Gente, como eu disse na semana passada, a palavra reserva, ela pode ser traduzida ou associada à palavra limite. Quando uma pessoa está andando na reserva, significa que essa pessoa está andando no limite ou quase no limite. E como nós também já falamos sobre isso, não é saudável, não é bom viver no limite. Porque se em algum momento você que vive no limite, se você precisa de uma força a mais, de um recurso a mais, e você já está no seu limite, você vai ter sérios problemas. Torna a dizer, não é bom andar no limite, porque se você um dia precisar de uma força a mais, ou de um recurso a mais, como é que você vai utilizar se você já está no limite? A bateria do celular tem um limite. Não adianta ficar falando o tempo todo. Se você não colocar o celular para carregar, vai chegar uma hora que ele deixa você na mão. O tanque do carro tem um limite. Não adianta só andar e não abastecer, porque uma hora você vai ultrapassar o limite, vai ficar na mão. O dinheiro tem um limite. Eu já vi, você deve ter visto também reportagens na televisão de pessoas que ganharam na Mega Sena. Uma vez eu vi, não me lembro agora o programa de TV que foi, mas um camarada que ganhou acho que ele ganhou uns 10 milhões de reais. Deixa eu fazer uma pergunta para você, 10 milhões de reais hoje na tua conta, ajudaria você? Hein? Pelo amor de Deus. O cara ganha 10 milhões, outra vez até um pouco mais, e o cara não se preocupa em aplicar o dinheiro e multiplicar o dinheiro. Aí sabe o que ele fez? Ele fretava avião e dava festa com os amigos. Galera, monta aqui no meu avião e vamos, pum, e festa aqui, e festa colar, e festa colar. 2, 3 anos depois, sabe onde ele estava? Trabalhando de garçom no restaurante que ele trabalhava antes. Dinheiro tem um limite. Não adianta só gastar e não repor, e não fazer multiplicar, que uma hora acaba. Tudo tem um limite. Nós começamos a chegar na reserva em todas as áreas da vida, sabe quando, querido? Quando os nossos gastos são maiores do que as nossas reposições. A pessoa começa a entrar na reserva, ela começa a chegar no limite, quando o desgaste é maior do que o descanso ou do que as reposições. Até um atleta. Um exemplo, o atleta é alguém que gasta muita energia. E por gastar muita energia, eu falo disso por ser um atleta também, um atleta gasta muita energia correndo, praticando esporte, e por isso o atleta tem que ter, sabe o quê? Uma boa alimentação, boas horas de sono. Porque é quando ele se alimenta, é quando ele dorme, que ele repõe as energias que ele gastou. Agora, o camarada quer ser um bom atleta e ele não come direito. Não dorme direito, sabe o que vai começar a acontecer, queridos? Como a energia dele não está sendo reposta, primeiro o rendimento dele vai começar a cair. Ele vai perceber que ele não está no mesmo nível de antes. E se mesmo assim ele persevera em gastar mais do que em repor, aí ele vai começar a ter problemas de saúde. E pode vir até a óbito. Tudo tem um limite. A sua reposição, preste bem atenção nisso, precisa ser proporcional ao seu desgaste. Se você está ali, ó, com o ponteirinho no vermelho já, na reserva emocional, pastor, eu já não tenho mais Eu não tenho mais saúde emocional, eu não tenho mais equilíbrio para lidar com as coisas. Eu não tenho mais dinheiro, eu já estou no meu limite, eu já não aguento mais ficar na minha casa. Eu já não consigo mais estar firmado em Deus, é porque o seu desgaste foi maior do que a sua reposição. As suas saídas foram mais do que as suas entradas e você começou a entrar na reserva. Semana passada nós falamos sobre saída, reserva emocional. Não vai dar para repetir hoje, hoje é ceia, eu não posso ultrapassar o horário. Hoje eu quero falar sobre reserva espiritual. Querido, reflita você mesmo. Como está o teu espírito? Transbordando de Deus? Transbordando de amor? Transbordando de fé, de esperança? Ou essas coisas lá em você, o ponteirinho já está lá embaixo, pastor, às vezes eu estou até duvidando se Deus ainda tem um propósito na minha vida. Às vezes eu estou até duvidando se alguma coisa ainda pode acontecer na minha vida. Onde está o seu ponteirinho? Espiritualmente falando, como você está no dia de hoje? 1 Reis capítulo 19, versículo de número 4, nós vamos falar de um grande homem de Deus que chegou na reserva espiritual. Eu vou ler e aí a gente fala junto aqui. Diz assim: ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi deitar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Eu preciso do meu microfone, não? O volume não precisa aumentar, podia até abaixar, mas eu preciso dele só mais aberto, senão eu vou começar a ficar rouco já. Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Gente, nós estamos falando aqui de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta que viveu há cerca de 9 séculos antes de Jesus. Elias viveu em Israel num período em que Israel já havia se dividido entre Reino Norte e Reino Sul. É como se o Brasil se dividisse em duas partes, assim foi com o país de Israel. E o Elias profetizou nos dias em que Acasias e Acabe eram reis no Reino Norte, na parte de Israel conhecida como Reino Norte, que depois, mais tarde, passou a ter como capital a cidade chamada Samaria. Elias viveu um ministério sobrenatural. Mas o que eu quero chamar a atenção de você aqui é que todo sobrenatural, ele vem acompanhado de desgaste. Às vezes eu vejo os jovens de hoje, e eu lembro quando eu era jovem na idade deles, então você vê os jovens todos eufóricos assim: uau, eu quero viver o sobrenatural de Deus. E pá, lógico, nós temos que desejar, nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Mas nós temos que entender uma coisa, queridos: o sobrenatural de Deus não é um espetáculo de mágica que Deus faz, onde tem uma plateia assistindo, Deus então mostra o sobrenatural dele, e então todo mundo fica: yes, Deus fez o sobrenatural. Não, o sobrenatural sempre vem num período de muito desgaste. É quando você já tem tudo que estava ao seu alcance, naturalmente você fala: Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais coisa, eu não tenho mais o que fazer, eu preciso de um milagre. Depois de muito desgaste, aí vem o sobrenatural. O sobrenatural de Deus se manifesta num período em que você está travando um extremo combate contra as trevas. O diabo se levantando, o inferno se levantando, atacando você, e então você se vale de uma fé sobrenatural. Deus opera e você então triunfa. Torna a dizer, o sobrenatural sempre vem acompanhado de muito desgaste. Por que eu estou dizendo isso aqui para você, queridos? Porque a vida de Elias foi uma vida sobrenatural, mas a vida de Elias foi uma vida desgastante. Foi uma vida de desgaste. Elias viveu num período que ele tinha uma missão. Sabe qual era a missão de Elias? Trazer o coração de Israel de volta para Deus. Pastor, que missão bonita, linda missão, só que dura quando ninguém quer saber de Deus. Ai, pastor, eu queria ser profeta como Elias. Eu queria ser usado por Deus como Elias. É? Você também queria ter um país inteiro contra você? Você queria também ser escrachado por um país inteiro? Pastor, como é que um homem suporta a oposição de um país? Porque Elias estava numa direção. Vamos adorar a Deus. E tinha um país numa outra direção. Não! Queremos adorar Deus. Olha o desgaste. Entra numa empresa que tem você e mais 3 funcionários. Você vai ver quão desgastante é se você quiser fazer a coisa certa e 3 quiserem fazer errado. Na sua casa. Se 2 pessoas quiserem fazer o que é errado e só você quiser fazer o que é certo, você vai ver quão desgastante é. Elias tinha um país contra ele. Sabe como que ele existiu? Ele tinha um país contra, mas ele tinha Deus a favor. A missão de Elias era uma missão desgastante. A história dele começa sendo narrada, onde Elias chega para o rei de Israel, olha para o rei e fala assim, ó, por causa da desobediência de vocês, a partir de hoje, até enquanto eu falar, não vai cair uma gota d'água aqui em Israel. Elias teve que falar isso, mas sabe o quê? Fugir. Ficou 3 anos, praticamente, sabe aonde? No ribeiro de Querite, sozinho. 3 anos de solidão. Olha o desgaste. 3 anos sozinho. Fugindo. Ele sabia que ele era um homem caçado. Agora imagina você, sozinho, sem amigo, sem companhia, e ainda sabendo, estão me procurando, mas não porque me querem bem. Olha a tensão desse homem, o desgaste. Passam-se quase 3 anos, aquele ribeiro seca, Elias vai até uma cidade chamada Sarepta, e Deus fala assim para ele, ó, eu ordenei que lá vai ter uma viúva para te sustentar. E o Elias talvez pense assim, rapaz, eu vou chegar lá, vai ser uma viúva rica, porque ela vai me sustentar, para sustentar alguém como eu, ou para uma pessoa não consegue sustentar outra, se no mínimo ela não estiver bem. Quando Elias chega lá, ele vê que a viúva estava pior que ele, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Elias vai lá, se vale do sobrenatural de Deus, e a multiplicação acontece naquele lugar. E Deus então fala para Elias, Elias, agora é hora de você voltar para a tua terra. Quando Elias volta para se apresentar diante de Acabe, rei de Israel, havia ele como profeta do Senhor ali, lutando, nativo. Tinham outros, mas estava escondido. E Elias então se depara com um desafio gigante. Sabe qual? Elias propõe um desafio, aliás. Chega diante do rei, diante do povo, fala, ó, o povo quer servir Baal. Mas nós sabemos que esse povo é o povo de Deus. Então vamos fazer um desafio. Chama os profetas de Baal e de Ascarote. E só eu estarei aqui representando o Senhor. Elias entrou ali num desafio contra 850 homens, 450 profetas de Baal e 400 de Astarote. E Elias então propõe o desafio,
dizendo, nós vamos clamar a Deus, e o Deus que responder com o fogo dos céus
é o Deus verdadeiro. Você já conhece a história?
Os 850 profetas clamavam, se batiam, ajoelhavam e gritavam, ó Baal, responde com fogo, ó Baal.
E nada do Baal responder, Baal não é Deus. Quando chega o meio-dia, o Elias fala, gente, para com essa palhaçada, Baal não vai responder vocês. O Elias foi até sarcástico e falou, será que o Baal está viajando? Será que o Baal está lendo um livro? E então Elias vai, restaura o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias então faz uma oração a Deus para que todos conheçam que não há Deus além de ti, Israel. Responde com fogo. De repente desce um redemoinho de fogo do céu e consome o holocausto que estava no altar. Quando o povo viu aquilo, o povo começou a bater no peito e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí eu me coloquei na pele de Elias. Quando Elias vê a resposta de Deus, o fogo desce do céu, consome o holocausto e a nação inteira bate no peito dizendo, só o Senhor é Deus. Naquele momento, sabe o que eu acho que deve ter passado na cabeça e no coração de Elias? Elias deve ter feito assim, ó, missão cumprida. A minha missão não era trazer o coração do povo de volta para Deus. Missão cumprida, acabou. Agora eu não vou mais precisar fugir. Eu não vou mais precisar ficar andando na contramão, as pessoas querendo fazer o errado e eu tenho que ficar protestando, porque isso é cansativo pra caramba. Elias falou, ah, agora chega. Ufa, já fiz o que eu tinha que fazer. No outro dia, a esposa de Acabe, Jezabel, ela que havia trazido essa cultura de adorar Baal e Astarote, ela era filha de Sidônios, a esposa de Acabe, a rainha Jezabel, manda um recado para Elias, assim me façam os deuses e outros tantos, se amanhã tua cabeça não estiver na minha mão. Aí aconteceu o que nós vemos aqui. A ameaça de uma mulher, a ameaça de uma rainha, fez Elias dizer, já basta. Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Deus, não faz mais sentido eu viver. Tira a minha vida. Aí Elias vai, caminho do deserto, para o deserto, deita debaixo de um zimbro, e ali Elias pede a morte. Acabou, não tinha mais energia, não tinha mais ânimo. É como se Elias dissesse, eu estou no meu limite, eu não consigo mais. O anjo aparece, toca Elias, oferece para ele um pão sobre o braço e uma botija de água. O Elias come e o Elias dorme de novo. Novamente o anjo toca em Elias, oferece pão sobre o braço com água para Elias. Falou, Elias, levanta, come, porque o teu caminho ainda será muito comprido. Sabe o que eu fiquei refletindo, queridos? Como que um homem que viveu tudo o que ele viveu, você imagina você falar assim, ó, a partir de hoje não chove, só vai chover quando eu falar para chover. E parar de chover. Como que um homem que ora e cai fogo do céu, como que um homem que ora e a farinha que só tinha um pouquinho, o azeite só tinha um pouquinho, multiplica sem parar, como que um homem que viveu toda essa experiência sobrenatural com Deus, quando é ameaçado por uma mulher, como que isso faz com que ele desmorone a ponto
Como que isso fez ele desmoronar ao ponto que ele desmoronou? Você já parou para refletir isso? Sabe, queridos, o que aconteceu ali? Nada mais foi do que Elias. Elias pensou consigo mesmo: eu já fiz tudo o que eu tinha que ter feito. No dia que ele viu o povo batendo no peito, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, naquele momento é como se Elias tivesse dito: missão cumprida, acabou, já fiz o que eu tinha que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O maior engano nosso é chegar numa etapa da nossa vida e pensar consigo mesmo: já deu o que tinha que dar, eu já fiz o que eu tinha que fazer. A partir do momento que você acha que você já chegou onde você tinha que chegar, a partir do momento que você acha que você não tem mais o que fazer, a partir do momento que você perde a perspectiva de viver algo novo, você para de se abastecer. É como se o Elias dissesse: agora eu não preciso mais me consagrar tanto, cumpri minha missão. Se você não vai mais usar o seu carro, não faz mais sentido colocar gasolina, álcool, etanol nele. Querido, sabe por quê? Existem muitas pessoas que estão na reserva. É simples, porque na cabeça delas, elas acham: já fiz o que eu tinha que fazer, minha vida já chegou onde eu tinha que chegar, eu já estou onde eu deveria estar, não tem mais o que eu fazer. Eu já aceitei Jesus mesmo, já estou salvo. Aí eu já casei, aí eu já criei meus filhos, aí eu já comprei a minha casa. Então eu vou lutar mais pelo quê? Eu vou fazer mais o quê? Você perder a perspectiva de que ainda existe algo grande para acontecer na tua vida é fazer você parar de se abastecer, e fazer você parar de se abastecer vai te prejudicar, porque eu vou dizer uma coisa para você: ainda tem desafio para você enfrentar e ainda tem projeto de Deus para você viver. Deixa eu fazer uma pergunta para você, responde com sinceridade: você ainda espera alguma coisa diferente na vida? Você ainda espera algo novo acontecer na tua vida? Ou no fundo você está daqueles: ah, o que era para acontecer já aconteceu. Por isso que a Bíblia fala assim: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Você sabe qual é a força do jovem? É a expectativa que ele tem. Você sabe qual é a força do jovem? A força do jovem é a esperança, é o desejo que ele tem de viver algo novo. Mas às vezes vai chegando uma fase da nossa vida que a gente perde isso. Ah, meu relacionamento vai ser isso aí. Na igreja vai ser isso aí mesmo. Eu vou vir aqui, o pastor vai ter um louvor, o pastor vai falar 40 minutos, depois vai voltar para casa. É, financeiramente é isso aí. Comprei isso, tá? O que mais que vai acontecer? Tem muita gente que parou de se abastecer espiritualmente, parou de querer transbordar espiritualmente, porque consciente ou subconscientemente ela fala: já cheguei onde tinha que chegar. Não tem nada de mais de novo para acontecer na minha vida. Aí veio o desafio, veio a ameaça, e o Elias então falou: já chega, Deus, eu não aguento mais. Está na reserva. Sabe o que o Elias ainda não sabia, gente? Ele achou que ele já tinha feito tudo o que ele tinha para fazer. Ele achou que ele já tinha vivido tudo o que ele tinha para viver. Afinal, o que mais um homem que orou e parou de chover, e depois orou e choveu, o que mais um homem que multiplicou azeite e farinha, o que mais que um homem que ressuscitou morto, o que mais que um homem que orou e caiu fogo do céu, o que mais que um homem desse tinha para viver naturalmente? que fica dentro de você. O que mais eu vou viver ainda? Eu já sei isso, já aquilo outro.
Elias não sabia que ele ainda tinha que ungir Azael como rei da Síria. Elias não sabia que ele ainda tinha que ungir Jeú como rei de Israel. E Elias não sabia ainda que ele tinha que ungir Eliseu, que ele tinha um homem para jogar capa ainda e deixar um profeta melhor do que ele para essa geração. Elias não sabia que não era morrer debaixo de uma árvore que Deus tinha planejado para ele. Elias não sabia que nem a morte Deus queria para ele. Elias não sabia do arrebatamento maravilhoso que Deus queria para ele. Sabe o que vai te fazer? Sabe o que vai te fazer, querido? Recuperar aquele estímulo de se abastecer? É você entender, eu ainda não vivi tudo o que eu tenho para viver. O anjo disse para Elias naquele dia, levanta, come, porque teu caminho vai ser muito longo ainda. Hoje quem está falando isso aqui pelo Espírito para você sou eu. Levanta e come, você não chegou onde você tinha que chegar, seu caminho ainda é muito longo. Você tem muita coisa ainda para viver. Você tem muita coisa ainda para fazer. Você ainda não deixou sua capa para o Eliseu. Sabe só quando é que eu posso me dar o direito de parar? Sabe quando é que eu posso me dar o direito de falar assim, agora eu parei. Agora eu estou de boa. Agora eu não preciso mais me abastecer. Sabe só quando a gente pode fazer isso, querido? Romano, quando eu estiver vivendo a vontade de Deus. Sabe como que é a vontade dele? Romanos 12, 2, olha o que diz aqui. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2. Então, diz aqui assim, ó. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Agora eu quero que você leia em alta voz comigo. Não quero que todos leiam, só quero que leia quem acredita. Vamos lá? 3, 2, 1. Olha para mim. Já está perfeito? Tem alguém aqui que pode levantar a mão e dizer assim, ó, eu já estou vivendo uma vontade perfeita de Deus. Já está perfeito? Sim ou não? Quem a vida ainda não está perfeita, segundo a vontade de Deus, levanta a mão. Não está perfeita ainda? Então posso falar uma coisa? Então Deus ainda tem coisa para fazer. Deus ainda tem coisa para fazer. Filipenses 1,6. Podemos ver? O que ele diz? Tendo. Então diga comigo, eu tenho essa certeza. Qual certeza? O que ele fala depois? Aquele que começou a boa obra. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai aperfeiçoar ela. Deus não disse que vai deixá-la pela metade. Deus não disse que vai abandonar ela. Deus disse, a obra que eu comecei, eu vou aperfeiçoar. Ainda faltava coisa para acontecer na vida de Elias. Tinha que ficar perfeito ainda. Um homem que foi tão usado por Deus, sair sem deixar um legado, não, ainda tinha, ele tinha ainda que colocar a capa sobre o Eliseu. Aí a missão ia estar cumprida. Sucesso sem sucessor é fracasso. O que? Um homem que viveu tudo que Elias viveu, servir como ele serviu, morrer debaixo de uma árvore? Não. Deus tinha um final extraordinário para Elias. Eu posso dizer uma coisa para você? Pastor, minha vida não está extraordinária. Sabe por quê? Porque não é o final. Levanta. Teu caminho ainda é muito longo. Come essa palavra. Come essa palavra. Começa a se abastecer de Deus e dizer: eu ainda não vivi tudo que eu tinha para viver, porque ainda não foi aperfeiçoado. Tem muita coisa ainda para ser feita. Tem muita coisa ainda para ser mudada. Tem muita coisa ainda para ser transformado. E Ele, aquele que começou a boa obra, Ele me prometeu, Ele vai aperfeiçoar. Eu não quero ficar debaixo do zimbro, não. Eu vou é para o Oreb. Eu vou subir no monte de Deus. Eu vou me encontrar com Deus, porque eu sei que o que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Você tem que recuperar sua expectativa hoje, querido. Você pode viver, você pode, fica de pé, fica de pé.